Para a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2, versículos 1, 2, 3, 4 até o 7. Eu vou ser rápido, eu vou ser prático, vou falar de forma pausada e de forma bem tranquila, não posso me esforçar muito, mas eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao seu coração. Eu gosto de pregar, como eu sempre digo, aquilo que mexe comigo. E hoje de manhã, no período da escola dominical, eu me lembrei desse texto e eu quero falar com os irmãos algumas coisas em relação a isso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão direita, as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais. Verso 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Verso 3. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos repetir esse versículo no 3, 1, 2, 3. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Versículo 6. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. E o último versículo diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem pode dizer amém? Assente-se com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Não fecha a sua Bíblia. Meus irmãos, o livro de Apocalipse, olha para cá para você acompanhar meu raciocínio, porque eu vou ser rápido, né? Faltam apenas 22 minutos para as 9 horas. Eu vou ser rápido, mas eu quero ser prático. Há 21 minutos para as 9 horas. Com 20 minutos eu quero compartilhar uma palavra com você. 9 horas nós estaremos terminando. Mas eu quero que você preste muita atenção, por gentileza. O livro de Apocalipse, na realidade, muita gente acha o livro de Apocalipse um livro complicado e tem até medo de ler o livro de Apocalipse. Na realidade, o livro de Apocalipse, ele não é um livro que você precisa ter medo. Ele pode ser complexo, ele trata de últimas coisas, três coisas pelo menos: as coisas que foram, as coisas que são e as que hão de ser. Esse é o resumo do livro de Apocalipse: coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. Olha para cá. Muito bem. O livro de Apocalipse, do capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, a igreja ainda está na terra. A igreja ainda está na terra. Ela trata de assuntos com a igreja aqui na terra, coisas que a igreja ainda não foi arrebatada. No capítulo de número 4, a igreja já foi arrebatada. No capítulo de número 4, trata de um culto de adoração a Deus Pai. Vou repetir. O capítulo 4 trata de um culto de adoração a Deus Pai. O capítulo de número 5 trata de um culto de adoração ao Deus Filho. Olha que coisa linda, olha que coisa bonita. A prova é que no capítulo 5 do livro de Apocalipse, o versículo de número 9, no versículo de número 8, João estava chorando porque tinha um livrinho lá que precisava de abrir. Isso, o assunto começou no versículo 6. Tinha um livrinho que precisava de abrir e ninguém podia abrir o livro. De repente alguém dá um brado e diz: não precisa chorar não, João, porque tem um aí que pode abrir esse livro. E aí ele declara no versículo de número 9, ele diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então aqui o culto não é o Pai, o culto é o Filho, uma comemoração lá no céu maravilhosa ao Filho. No capítulo 4 é o Pai, mas no capítulo 1 e 2 a igreja ainda está aqui na terra trata de um assunto mais prático, mas tudo bem, não é sobre isso que eu quero falar. Nesse capítulo de número, nesse capítulo 1, 2 e 3, mostra sete cartas que o Senhor Deus Jesus mandou João escrever às sete igrejas da Ásia. Eram sete cidades da Ásia Menor, e o Senhor mandou escrever sete cartas. Eu acho interessante que ele não mandou João escrever uma carta e fazer a cópia da mesma carta e mandar para cada uma das igrejas. Poderia ser uma carta só para sete igrejas. Se fosse hoje, ia na secretaria da igreja, igual o pastor Gerson vai lá, pede a Cleciano, Josiel, faz sete cópias e manda para sete igrejas. Não, ele escreveu uma carta para cada uma das igrejas. Por quê? Cada uma daquelas igrejas, cada uma daquela cidade tinha uma necessidade diferente, tinha uma demanda diferente. Então o Senhor mandou uma carta diferente para cada uma das igrejas. Quem entendeu até agora? Muito bem. Todas estas sete cartas, Marquinhos, Marcos Portes, todas estas sete cartas, Daniel, elas têm mensagens diferentes. Deus tratou de sete assuntos diferentes. A única coisa que não foi diferente é uma frasezinha que Jesus falou. Sabe qual é a frase? Eu sei as tuas obras. Para sete cartas, ele mandou essa frase para sete cartas. Eu sei as tuas obras. Isso é, eu sei o que passa no meio de vocês. Eu sei os seus bastidores. Eu sei o que acontece na secretaria. Eu sei o que acontece na tesouraria. Eu vou falando até sair da glória. Eu sei o que acontece na mocidade. Eu sei o que acontece no ciclo de oração. Eu sei o que acontece nos obreiros. Eu sei o que acontece nos almoços. Eu sei o que acontece nas viagens. Eu sei as tuas obras. Então não adianta falar no escondido. Ele sabe. Mas tudo bem, não é isso que eu quero falar. Você achou que eu ia falar? Eu estou pensando. Veja bem, me chama a atenção esta primeira carta, carta à igreja de Éfeso. Diga comigo, Éfeso. O que me chama a atenção nessa carta é que cada uma dessas igrejas tem a história da fundação da igreja. A Igreja Batista de Ipanema foi fundada quase 120 anos atrás. A presbiteriana tem 80. A Assembleia tem 71, vai fazer 71. Chegou o pastor Juco, Geraldo Claudino, pastor Juco em 1953. A igreja de Caratinga tem uma história. A igreja de Belo Horizonte tem outra história. Cada igreja local tem a história de uma fundação dela, sim ou não? Como é que ela foi fundada, o dia que ela começou. A congregação lá do Triunfo, onde morava a família do Monsé Guiar. A não sei o que e tal. A congregação do Centenário, né, meu marido? Lá do Pocrane tem a sua história, do Aimorés. E eu queria falar com você em dois minutos a fundação da igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, lá na Ásia Menor. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele deixou um casal lá. O nome do casal era Priscila e Áquila. Começou uma igreja naquela casa. Apareceu lá um tal de Apolo, ficou lá pregando, um bom pregador. Numa outra viagem aparece lá o Paulo. E o Paulo disse assim: está começando uma igreja aqui, vocês, em que vocês foram batizados? Aí eles disseram: no batismo de João. Vocês já foram aqui receber o Espírito Santo? A gente nunca ouviu falar de Espírito Santo aqui. Diz a Bíblia que Paulo batizou eles nas águas, 12, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orou sobre eles e pôs a mão na cabeça deles e todos eles foram batizados com o Espírito Santo. Começou um avivamento na cidade de Éfeso. Repita comigo: começou um grande avivamento na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade muito grande, e ela tinha, irmãos, um ponto, um polo de adoração, de idolatria, porque lá tinha uma deusa chamada Diana, e havia os cultos da pornografia, era uma coisa terrível. O espiritismo, a macumbaria, as obras espirituais do mundo espirituais era terrível. Só que começou uma igreja lá com um fogaréu tremendo. Começou com 12 e a igreja explodiu. E as pessoas começaram a converter. E diz a Bíblia que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Diz a Bíblia que até o lenço de Paulo, que pegava e levava e colocava num doente, os doentes eram curados. Foi um negócio tão tremendo que aconteceu lá, que aqueles que se convertiam levavam seus livros de ocultismo, de feitiçaria, levava para a praça da cidade e eles colocavam fogo naquilo e destruía aquilo tudo. Foi um avivamento, um negócio sobrenatural naquela cidade. Paulo ficou 3 anos doutrinando e ensinando aquela igreja ali. Foi uma igreja poderosa na cidade de Éfeso. Agora olha aqui para minha mão. 5 anos depois, Paulo manda uma carta à igreja de Éfeso. E sabe o que que Paulo está dizendo nessa carta? Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E Paulo disse: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que que Paulo está mandando essa carta 5 anos depois? Porque quem já teve, pode perder. Aquela igreja havia tido um nível espiritual que não tinha explicação do nível espiritual, mas descuidaram do altar do coração e o fogo apagou. Paulo agora está dizendo: desperta tu que dormes. 50 anos depois, quantos anos eu disse? 50 anos depois, Jesus está conversando com João na ilha de Pátimos. E manda agora uma carta. Agora não é Paulo, agora quem está mandando a carta é Jesus. 50 anos depois, Jesus manda uma carta através de João, e ele diz: olha, a igreja de Éfeso, vocês não podem suportar os maus, vocês são doutrinados, vocês guardam a minha palavra, vocês têm estudo bíblico, vocês são organizadinhos, vocês são trabalhadores, vocês são sofredores pela obra, mas eu tenho uma reclamação da igreja de vocês. Qual é a reclamação? Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sabe o que que tinha acontecido? Havia esfriado a chama do amor de Deus no coração. Esta palavra hoje mexeu muito comigo, e eu passei o dia pensando nela, eu estudei sobre isso, eu ouvi sobre isso, e eu fiz uma anotaçãozinha aqui sobre o que pode levar alguém a perder o primeiro amor. O que pode levar uma pessoa que já teve num nível espiritual cá em cima e descer cá para baixo, vir cá para baixo? São algumas coisas que nós não podemos descuidar. E eu vou falar uma coisa, eu não estou preocupado de você estar calado não, eu sei o que que eu estou falando e sei que Deus está falando aqui. E gostaria de te dizer uma coisa, que ninguém sai do nível espiritual daqui de cima e vem aqui para baixo com 24 horas não. É um processo de descida espiritual. E eu lhe faço uma pergunta esta noite: qual é o teu nível espiritual de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, de 2 anos atrás, de 1 ano atrás? Como é que você está hoje? Estava melhor lá e pior hoje, ou estava ruim lá e está melhor hoje? Agora eu queria que quem está lá em cima hoje, o Máximo, colocasse o versículo seguinte, por gentileza. O versículo 5 está dizendo o seguinte: lembra-te, pois, de onde. Presta atenção que não é lembra onde caiu. O aí está dizendo de onde. Veja bem, não é onde. Onde é um lugar. Onde que foi? Lá na esquina, lá do jardim. Aí está falando, lembra de onde. Você cai de algum lugar. Ele está dizendo, lembra de onde você caiu. Isto é, um dia você esteve aqui em cima, agora você está aqui embaixo. Um dia você me amava, hoje você não me ama mais. Um dia você chorava, hoje você não chora mais. Um dia você me adorava, agora você não adora mais. Um dia você falava em língua espiritual, você agora não fala mais. Um dia, quando você pecava, você chorava e corria para os meus pés. Hoje você continua pecando como se nada tivesse acontecendo. Você vem num culto como esse e consegue cochilar num domingo à noite. Sabe por quê? Teve aqui, mas agora desceu para cá. Eu não posso gritar nem falar alto, porque eu não posso mesmo. Mas deixa eu te dizer, o Senhor está dizendo, lembra de onde? E o Senhor está nos chamando esta noite, sabe para quê? Para voltar ao posicionamento onde tivemos um dia. Agora o que eu anotei aqui e gostaria de te falar, porque eu tenho 5 minutos para terminar. E se for preciso eu tenho 10 e 15, não tem problema não. Fica tranquilo que a gente está em casa. Oh, glória a Deus. Quando é que a gente perde o primeiro amor? É quando a gente começa a conviver com o pecado e o pecado não incomoda a gente mais. Eu vou repetir, a pessoa vai convivendo com o pecado e não incomoda mais. É a mesma coisa, ele vai acostumando, pratica o pecado, de vez em quando a consciência dá uma mexidinha, mas aí volta à prática novamente. Sabe o que, que é? Já caiu do primeiro amor, já caiu, já desceu, já não está onde estava mais. Usa as coisas, pratica as coisas, perdeu o temor. Não mais convive com o pecado. O pecado não incomoda mais. Número 1. Número 2. Perdemos o primeiro amor quando nós nos acostumamos com as coisas espirituais. E isso nos leva a viver uma vida de insensibilidade. Irmãos, a gente acostuma com hino, não é verdade? A gente acostuma com pregação, a gente acostuma com oração. A gente acostuma com tudo nesse mundo. O ser humano acostuma em comer pouco, o ser humano acostuma em comer muito, o ser humano acostuma com frio, o ser humano acostuma com calor, o ser humano acostuma até com a dor. Lembra daquela história que eu contei de um amigo meu que fez 6 cirurgias no punho? Um dia eu estava viajando com ele até para o México, nós estávamos indo para o México, para uma escola bíblica, um pastor, e ele falou, pastor, eu sinto tanta dor nesse braço que tem dia que não dói, eu sinto falta. Oh, hoje não doeu não, estou sentindo falta da dor, porque o ser humano acostuma até com a dor. Aí eu tenho uma triste notícia para você: o camarada acostuma com a igreja, acostuma com culto, acostuma com o evangelho, acostuma com hino, de vez em quando dá uma arrepiadinha assim, um calafriozinho, mas aquele que toma uma pinga também, na hora que toma a pinga arrepia. Eu nunca tomei não, mas eu já vi gente arrepiar tomando a cachaça, ainda cospe no chão e joga o resto da cachaça no pé, diz que é pro santo. Tocar o hino nacional também arrepia. Escuta o hino nacional para você ver, né? Você vê o hino nacional, se o camarada fica torrou o hino nacional, a bandeira nacional. Eu, por exemplo, gosto muito desse negócio de parada de polícia, quando vai aquele negócio da continência assim. Quando eu escuto o hino nacional, eu arrepio. É bonito. Só que eu estou falando que a vida espiritual são pessoas que caminham com a igreja 5, 10, 15, 20 anos, acostumou com a igreja, não sente mais nada. Dorme num culto igual esse, dorme ouvindo uma pregação, um hino. Não, ele não sente mais nada na vida. Ele acostumou. Saiu daqui de cima, já está aqui embaixo. Aleluia. Pode ser a última pregação que eu estou pregando na história da minha vida, mas eu vou deixar esse recado aqui hoje. Conviver com o pecado não incomoda mais. Acostumamos com as coisas espirituais. Três, banalizamos o sagrado. Igreja, o que é sagrado? Tudo aquilo que tem a ver com Deus, isso a gente não. A gente banaliza o sagrado. Eu tenho uma amiga, uma família amiga no estado do Rio de Janeiro. O Alexandre já foi lá comigo, o pastor Moisés, Cecílio, e a esposa. Eles são muito amigos. Eunice, acho que não sei se já foi lá comigo. É uma família muito amiga. Ela tem uma filha que estudava no Rio de Janeiro. Hoje ela já é médica, graduada, mas ela estudava lá no Rio. Ela fazia medicina, mas ela muito crente, tomava conta das crianças da igreja. E eles levantaram lá um recurso, R$500, para comprar brinquedos para as crianças, para fazer no dia das crianças uma festa, entendeu? Uma festa. E ela foi então para o Rio de Janeiro. Ela comprou R$200, tinha R$300 no bolso e foi para uma outra loja para comprar. Quando ela chegou na outra loja, um assaltante chegou e meteu um revólver nela e falou, moça, Laís o nome dela, estudante de medicina, lá no Rio, meteu o revólver nela e falou assim, moça, me dá esse dinheiro que está aí, eu vi que você está com dinheiro. Ela falou, quanto que tem aí? Ela falou, R$300, me dá esse dinheiro aí. Ela falou, não, não posso dar não. Mas como assim que você não pode dar? Não, que esse dinheiro é dos meninos lá da igreja para comprar os brinquedos, não posso te dar não. O assaltante falou, você não está entendendo, isso aqui é um assalto, olha aqui a arma, me dá os R$300. Ela falou, não posso dar não, que esse dinheiro aqui não é meu não. Aí ele falou assim, cadê seu celular? Meu celular está aqui, então me dá seu celular. Ela pegou o celular e deu para ele, ficou com os 300. Quando ela chegou em casa, falou com a mãe dela botou a mão na cabeça, a mãe dela me contou isso, botou a mão na cabeça e falou assim, Laís, Laís, por que que você não deu os R$300 para ela, para ele, e guardasse o celular é 2.000? Ela falou, mãe, eu não dei os R$300 para o assaltante, porque a senhora mais o pai sempre me ensinou que o dinheiro mais sagrado que existe é o dinheiro da obra de Deus. Aleluia. Quem perde o primeiro amor, nada é sagrado para ele em relação ao reino de Deus. Mas há um temor do Espírito Santo de Deus aqui esta noite para te dizer, o que é de Deus é sagrado, o que você cuida é sagrado, as ovelhas são sagradas, o rebanho é sagrado, tudo aqui é sagrado, tudo aqui é de Deus. Mas eu termino lhe dizendo algo aqui esta noite, para concluir a minha palavra. É sintoma de que perdemos o primeiro amor, quando ouvimos, eu anotei aqui embaixo, quando ouvimos a mensagem da cruz, e isso não traz choro, arrependimento e quebrantamento mais no nosso coração. Quando a gente ouve falar da morte de Jesus, quando você ouve falar Rude Cruz se erigiu, é só o maior, Marquinhos, daí. Quando você vê Rude Cruz se erigiu, quando você ouve esse hino aqui, olha, Rude Cruz se erigiu, vai, dela um dia fugiu, como que? Homem emblema de ver. E dor, fica de pé, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Agora para cá, o dia que a mensagem da cruz não mexer mais com a gente, ouça o que o pastor vai dizer, o dia que eu for confrontado do meu pecado pela palavra de Deus e eu não achar que isso me incomodou, pode ser que eu perdi o primeiro amor. Sabe quando você tinha prazer de ficar uma hora orando ao Senhor? Sabe quando você não trocava o celular pela oração? Ou a oração pelo celular? Sabe quando você tirava pelo menos um capítulo da Bíblia por dia? Sabe quando pelo menos um dia da semana era sagrado para o jejum? Sabe quando você ficava um mês sem ceia? Você falava, pastor, eu preciso consertar, eu ofendi um irmão, eu não vou tomar ceia, pastor, sem pedir perdão, não. Sinal que estava no primeiro amor. Pastor, então está perdido tudo, né? Aí eu queria que ele colocasse para mim o versículo de número 4 e o 5 de novo. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Tudo bem, Agora vamos ver o 5 tem uma proposta. Lembra-te, pois, de onde. Não é onde. Lembra de onde caíste. Aí tem três propostas. Primeiro, arrepende-te. Segunda, volta a praticar aquilo que você praticava no início da fé. Aleluia. Primeiro, lembra de onde caíste. Pastor, eu caí, foi naquele dia, foi aquela palavra que eu falei, foi aquela atitude que eu tomei, foi aquele filme pornográfico que eu vi, foi aquela pornografia que eu vi, foi aquela maledicência que eu falei, foi aquela murmuração daquele dia, foi ali, dali que eu caí. Número um. Número dois, arrepende. O que é arrependimento? Quebrantamento, sentimento, aleluia, temor. E sabe o que está escrito? Volta a praticar as primeiras coisas. Imagine, feche seus olhos um pouquinho para você imaginar uma escada. Olha um patamar em cima da escada e você olha, bom, eu já tive lá na minha vida espiritual, eu vim aqui para baixo. Comece a imaginar agora você lembrando de onde, coração quebrantado, e você dizendo, não, eu vou voltar para praticar aquelas primeiras coisas. Eu sei quando eu estou pregando. Eu estou todo arrepiado aqui, do alto da cabeça à planta dos pés. Me ouça. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, e eu sei quando eu estou profetizando. Eu sei quando eu estou profetizando pela palavra, e eu sei quando eu estou profetizando de Coríntios 12, o dom de profecia. E Deus agora está me dando uma palavra de Coríntios 12, do dom de profecia de Coríntios 12, a igreja de olhos fechados. Filha minha, assim diz o teu Deus, tu estás brincando tanto com o pecado, e não notou o abismo que está tão próximo da tua vida. Há uma aflição na tua alma, tu não tens paz, porque esta aflição eu estou colocando para que não, tu não tomes a decisão errada. Eu posso te chamar pelo nome, eu posso te segurar na tua mão usando o meu servo, mas eu falo contigo no meio da multidão. É a última vez que eu toco nesse assunto contigo. Não é a minha vontade, assim diz o Senhor. Prova que falo contigo, as tuas pernas tremem, o teu coração tremem. E prova de que falo neste ambiente, um temor da minha presença está caindo neste lugar. E o meu nome está sendo glorificado, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Lembra-te, pois, de onde. Eu estou ouvindo a voz de Deus assoprando na minha alma. Não vou citar nome, não estou fazendo apelo para pessoa que não é crente. Se você quiser aceitar Jesus esta noite, bem. Se não quiser, não é problema meu. Eu estou pregando a palavra de Deus. Se tem alguém que quer correr aqui na frente e cair de joelho agora, reconciliando com Deus, vem para cá. Eu vou orar com você aqui na frente. Tem alguém que quer receber a oração, se posicionar em Deus esta noite? Vem correndo. Tem mais gente precisando de vir.
Se o trovão e o mar
Tem mais gente que precisa de vir. Tem alguém para ficar com elas aqui, por favor? Tem alguém para ficar junto com a Odete aqui para mim? Eu não estou falando só para irmãs, não. Eu estou para homem. Tem gente que precisa vir aqui esta noite. Tem alguém que quer receber a oração para ser fortalecido? Sai do seu lugar, vem para cá. Tem alguém que quer receber o renovo de Deus esta noite? Vem, vem para frente. Lacanture mais. Mãe Matildes, acalma o teu coração, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Ele que sabe de todas as coisas. Acalma o coração. Vai. Mais gente vindo.
Se o trovão e o mar sobre a tempestade eu vou.
Vem mais jovens. Lembra?
Descansarei.
Eu queria pedir uns dois ou três obreiros aqui do púlpito, se puder, se sentir de descer e orar com eles aqui para mim. Desce aí. Se não sentir, não precisa descer não. Se sentir, desce. Se tiver alguém afastado dos caminhos do Senhor, quiser voltar hoje, volta para Jesus, reconcilia. Lembra-te de onde caíste.
Aqui esta noite. Descansarei.
Vamos orar. Pode permanecer aqui na frente, vocês que vieram. Continue de olhos fechados e nós vamos orar. Vocês que vieram aqui à frente, se posicionando em Deus. De olhos fechados, me ouçam. Eu sou voz de Deus aqui. O Senhor disse três conselhos. Não foi, Daniel, que eu acabei de pregar? Lembra-te de onde caíste. Mas o quê? Arrepende-te. Volta a praticar, se não, virei a ti e farei o quê? Tirarei o teu castiçal. Diga comigo, castiçal. Máximo, você consegue rapidamente botar uma foto de um castiçal na tela? Vê se você procura aí no Google. O castiçal, irmãos, ele era uma peça com uma base assim. Olha, pode abrir os olhos e olhar aqui, uma base assim. E ele tinha sete pontas. Ele ficava aceso com óleo dentro do tabernáculo. Aquilo ali era o símbolo da presença de Deus ali. Aquela lâmpada não podia apagar. O Senhor disse, olha, porque foi ele que acendeu o fogo lá de tudo do tabernáculo. Se você não se arrepender, eu tirarei o castiçal. Isso é, eu vou tirar aquilo que brilha em você. Eu vou tirar a minha presença. E é isso que a Bíblia diz. Tirarei o teu castiçal. E deixa eu te dizer uma coisa. O homem pode perder dinheiro, pode perder casa, pode perder carro, mas ele não pode perder a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. E há o que vencer. Eu vou conceder que coma comigo da árvore da vida, que está no meio do jardim. Um dia o homem perdeu esse privilégio do jardim, mas tem uma promessa de reconciliação. Fecha os olhos, Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra. O Senhor advertiu a igreja de Éfeso. Não é porque o Senhor é vingativo, mas é porque o Senhor ama. Senhor, devolve alegria para obreiros, para pregadores, para pastores, para mestres, para gente que está nos acompanhando na internet agora. Onde tiver um servo de Deus, visita agora. Que haja um renovo, Senhor, na vida do teu povo. Quem está nos acompanhando de perto e de longe, visita, não deixa o fogo apagar, e que o teu nome seja glorificado para sempre, no nome de Jesus. Levante a sua mão assim para o céu, eu vou profetizar na sua vida. Eu profetizo que essa semana vai ser uma semana de vitória. Mas não é vitória só material, não, vitória espiritual. O fogo acendeu na tua alma. Você que voltou para Jesus hoje, com a sua mão lá em cima. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A última vez, és fiel. A última vez, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão. Eu cantarei a bondade. Eu profetizo que essa semana é semana de vitória. Que o Senhor te leve em paz. Vamos à bênção pastoral. Que o grande e imensurável amor do nosso Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a doce, gloriosa, magnífica presença terá bagagem. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor cura agora aqueles que estão me acompanhando pela internet, na bênção pastoral. Cura o Brito, Senhor, o Agostinho, que está nos acompanhando agora. Abençoa os nossos aniversariantes. Eu vou de novo, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, alegria, o gozo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com o povo que vai morar no céu. Quantos podem dizer? Amém. Cumprimento os dois salvos aí com a paz do Senhor.
Você acabou de ouvir a transmissão do culto direto da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais.